Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Bom dia, Giovanni Chacon, Camisa 10 está no ar para você que nos acompanha pelo rádio no AM620, na Jovem Pan News em todo o Brasil e também pelo YouTube Jovem Pan Esportes. Chacon.
Muito bom dia para você, né, Gabriel Dias, o pessoal do YouTube, não fique assustado das coisinhas que acontecem, né, então fique com a gente, você vai acompanhar primeiro por áudio, daqui a pouquinho as imagens para você aqui no Camisa 10. Muita coisa para a gente falar, né, Campeonato Paulista, primeira rodada já se encerrando, teve tropeço, teve vitória, teve time já largando na frente, como é o caso do Palmeiras, com duas vitórias, né, jogo adiantado por conta do Mundial, e o São Paulo tropeçou ontem, meu caro Gabriel Dias, mas não teve só Campeonato Paulista não, teve eliminatórias, Gabriel.
Seleção Brasileira jogou ontem também, né, já está com a gente aqui no estúdio, Flávio Prado, bom dia, Flávio. Muitas críticas já aí envolvendo o Rogério Ceni, muita gente vai aproveitar essa derrota do São Paulo para retomar as críticas que ficaram paradas um pouquinho por conta aí das férias da temporada, né, Flávio?
Bom, aí é problema de cada um, né? O Rogério está começando um trabalho num time que foi novamente remontado, é um time mais ou menos, não tem a menor condição de competir com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Atlético Mineiro, que são os três grandes atuais do futebol brasileiro. Então, São Paulo vai oscilar e tal, mas é jogo, eu entendo toda essa fase inicial do Campeonato Paulista como treinamento. E o São Paulo está treinando, só tomar cuidado para não cair de novo para a Série B, como aconteceu em 90, que talvez não consiga manipular o regulamento como fizeram naquela época para fazer de conta que não caiu, né?
Seleção Brasileira ontem contra o Equador. O Brasil já está classificado para a Copa, né, Flávio? Apesar do resultado...
Eu comentei com... Não, o Brasil está invicto. Comentei com algumas pessoas que eliminatória, do jeito que eles estão fazendo, deverá diminuir, tomara, né? Enorme, né? Para a televisão poder ter grade e tal. Mas era legal quando o time classificasse, já saía da disputa. Dava todos os pontos para os outros... E já saía da disputa, que é muito chato, né? Um jogo que não vale nada. Uma baita confusão, um árbitro, um tonto, que inclusive levantaram suspeitos por ele ser colombiano, que ele teria interesse de prejudicar o Equador. Enfim, um jogo inútil, na verdade.
Vamos falar do São Paulo então, Chacon? Depois dessa derrota de ontem contra o Guarani, Giovanni Chacon?
Vamos falar, porque o São Paulo acabou derrotado para a equipe do Guarani, 2-1, jogando fora de casa, dois golaços, né, do Guarani. Também o gol do São Paulo, para mim, bem bonito, uma jogada trabalhada pelo Patrick e a cabeçada do Jonathan Caleri. Primeiro gol do São Paulo é do argentino, camisa número 9, artilheiro do São Paulo desde que chegou à equipe novamente, né, nessa segunda passagem. Agora, os gols do Guarani, pelo amor de Deus, né? Duas pinturas, uma do Lucão do break e a outra do Diogo Matheus, um golaço de falta também do lateral direito. E o São Paulo começa com esse pé esquerdo, mas também, calma aí, torcedor, primeiro jogo do ano, né? Tanto se fala, tem quem não goste, quem não concorde, né? Mas muito se fala da pré-temporada ser estendida, né? Ter que ser estendida. E o Campeonato Paulista ser usado como uma pré-temporada. Até o mesmo Flávio concorda com essas
bastante,
ideias, né?
Bastante.
E muita gente, eu vi muita gente nas redes sociais fazendo um escândalo pela derrota para o Guarani. Acontece, claro, o favoritismo era do São Paulo, mas é só o primeiro jogo. E o técnico Rogério Ceni na coletiva de quarta antes da partida, tinha dito que vai utilizar as primeiras partidas, essa contra o Ituano e contra o Bragantino, até o jogo contra o Bragantino, como uma espécie de teste, né, para a equipe do São Paulo. Vai colocar ali jogadores novos que estão chegando agora, jogadores da base. Ontem mesmo três foram convocados, ficaram pelo menos no banco de reservas, não ganharam chance até pela circunstância da partida. Se o São Paulo estivesse vencendo, por exemplo, por 2-0, certamente a garotada da base ganharia chance para ganhar rodagem, para sentir, né, o peso de já começar a jogar no profissional. Mas o fato é que o São Paulo acaba derrotado por 2-1. Aí você está vendo com imagens o golaço do senhor Lucão do break. Depois o outro gol do Guarani, também um golaço de falta. Mas nem se quisesse, hein? O Thiago Volpi se esticou todo, mas foi um golaço mesmo. Uma boa vitória do Guarani jogando em casa diante do seu torcedor. Lembrando, o torcedor do São Paulo não pôde acompanhar a partida do estádio. O técnico Rogério Ceni agora tem pela frente mais um desafio, que é o desafio do jogo contra o Ituano no estádio do Morumbi, diante do torcedor, a primeira partida em casa do São Paulo, né, nessa temporada. E o Rogério Ceni foi questionado sobre essa expectativa e se a presença do torcedor pode ajudar o São Paulo nesse início de caminhada da temporada, agora o jogo diante do Ituano no domingo, 4 da tarde.
Sempre, o torcedor é sempre muito importante, foi muito importante no momento difícil do ano passado, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, muita gente sempre aplaudindo e sempre empurrando o time. Agora é um começo de trabalho, muitos jogadores aí que hoje jogaram, trabalharam 10 dias apenas. Nós vamos tentar melhorar o time a cada rodada, e a presença do torcedor e o incentivo do torcedor também é muito importante para nós, para mim, para todos os jogadores.
Aí então o técnico Rogério Ceni falando sobre essa próxima partida. O São Paulo já se prepara, não tem descanso, não tem folga. O Tricolor já treina hoje normalmente visando esse duelo contra a equipe do Ituano, e a possibilidade é enorme, enorme, do São Paulo ter uma formação diferente, com jogadores diferentes. Novamente, seguindo a linha do que o Rogério Ceni já disse, o São Paulo deverá ter mudança sim para a partida contra o Ituano, e claro, a Jovem Pan vai transmitir.
Foi só o primeiro jogo de São Paulo, né, Flávio? Não tem, assim, qualquer crítica, que seja ela ao Rogério, aos jogadores, ela ainda é muito imatura, né? Tá longe de ser uma tragédia, como muitos críticos do Rogério querem que seja, né?
São Paulo não mereceu perder, foi um jogo no mínimo para empate. Teve até um pênalti lá, que depois o VAR cancelou. Se tivesse feito o gol ali, talvez tivesse empatado o jogo. Não tem a menor importância isso. Isso aí, perdeu de 2-1 do Guarani, tá bom. Foi uma questão anormal, que vocês viram os gols do Guarani? Se o Lucão do Break jogasse para fazer gol desse nível, ele não estava, né, nessa... Não, ele é um jogador, tem um trabalho social legal que ele faz, ele divulga muito o Break, tem até plano de participar de Olimpíada, exibindo o trabalho dele, ok, mas é um jogador médio, de médio para baixo. E a mesma coisa no lateral, a falta que ele bateu, caramba, parecia o Daniel Alves no auge batendo falta, parecia o Zico. Claro que foi uma coisa bem anormal, o São Paulo não fez uma grande partida, o Patrick só jogou uma parte do jogo, que para mim é a melhor das contratações do São Paulo. Está tudo dentro do normal para uma fase de pré-temporada.
E vamos ver agora o que o Rogério vai fazer para tentar melhorar o time, né, Chacon? O próximo jogo é contra o Ituano no Morumbi, né? O São Paulo estreia no Campeonato Paulista em casa, no estádio do Morumbi, jogando para sua torcida, né?
Se a gente fosse fazer um balanço aí de quem entrou em campo e quem é que jogou bem e tal, eu vou colocar, eu acho que o melhor jogador da partida entrou na segunda etapa, que foi o Patrick. Ele entrou e deu uma boa mexida na equipe do São Paulo, deu uma boa melhorada, né? Também o que esteve em campo, acho que o Flávio também concorda com isso, Gabriel Neves foi bem ali, foi um bom jogador ali, desafogou bastante ali o meio campo, né? E estava numa posição de primeiro volante, né, de marcação, sendo que ele é um segundo de mais saída de bola, né? E também dá para colocar nesse meio o próprio Jonathan Calleri, só pelo gol, né, por ter sido bem incisivo. Agora, Rigoni foi abaixo, o Alisson para mim foi abaixo, não demonstrou nada, inclusive perde a posse de bola para o Lucão, né, no jogo de corpo, no lance do gol do Lucão. O Volpi ali talvez tenha ficado um pouquinho mais à frente no chute do Lucão, poderia ter ficado com uma posição um pouco melhor, né, melhor posicionado ali no gol, mas enfim, acontece, faz parte, uma derrota que faz parte da trajetória. Nenhuma equipe vai passar invicta a temporada inteira aqui no futebol brasileiro. Acontece.
Eu acho que o posicionamento do Volpi era correto, era uma saída do jogo do São Paulo, ele tem que adiantar. É que o Alisson perdeu, né? Pé mole, na bola dividida, o rapaz ganhou a bola. Mas perder muito tempo, né? Primeiro jogo de campeonato paulista.
Você gostou do gol do Lucão, então,
Flávio? Foi muito bonito.
Então daqui a pouquinho a gente fala.
Bem na bola.
Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos de Corinthians?
Ao vivo já com a gente, o Kaique Silva tá chegando. Tem informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Kaique, boa tarde para você. Não, bom dia ainda, né? 11h39. Kaique Silva com a gente. Novidades do Corinthians, que joga agora neste final de semana também pelo Campeonato Paulista. Kaique.
É verdade. Um abraço para você, Gabriel. Um abraço, Chacon. Todo mundo ligado no Camisa 10, aqui direto do CT Joaquim Grava.
Corinthians ainda está treinando, né? Aqui ao fundo, no CT Joaquim Grava, aqui no campo, o técnico Silvinho ainda faz uma última atividade antes de encerrar esse treinamento e o Corinthians ter a apresentação oficial do zagueiro Robson Bambu. Corinthians fez o primeiro treino a campo, né? Fez o primeiro coletivo, o primeiro esboço de time que pode jogar, quem sabe, no próximo domingo contra o Santo André no Bruno José Daniel, mas ainda a gente não tem nenhum esboço daquele time que pode ser o titular, jogadores que podem ser poupados, porque começo de temporada, a forma física dos atletas ainda está se iniciando, né? Fazendo aquela transição do período de férias para o período de atividade. Corinthians fez a sua estreia empatando em 0-0 contra a Ferroviária. E quem falou nesta semana aqui no CT Joaquim Grava foi o lateral esquerdo Lucas Piton. E a gente ouve ele sobre esse comecinho de temporada do Corinthians.
É um jogo muito importante, né? Então a preparação vem sendo muito boa. Ontem foi mais uma recuperação no pós-jogo de terça. E agora continuar treinando e trabalhando e focado pro jogo de Santo André.
Tá aí com a palavra o lateral esquerdo Lucas Piton. Das principais novidades do Corinthians aqui no CT, o detalhe é que aqui ao fundo, agora o volante Rony faz uma atividade separada. Ele faz o seu primeiro treinamento a campo, né, com o restante do elenco. Participou de uma parte do treinamento coletivo, daquele famoso rachão que os jogadores fazem por aqui no campo 3. E o detalhe é que ele faz essa primeira atividade depois de um período sentindo dores no músculo adutor da coxa direita. Está de volta o Rony ao time do Corinthians, reintegrado ao elenco. Pode ser, quem sabe, novidade para domingo. O William não veio a campo, então indícios de que o William não jogue domingo, ainda começo de temporada. O William vem de problemas físicos da última temporada. Quem sabe ele tendo um tempo a mais, né, de recuperação, um tempo a mais de preparação, possa ter uma temporada com mais jogos, com mais minutagem em campo. Daqui a pouco o Silvinho vem bater um papo com a gente e na sequência a apresentação do Robson Bambu, pessoal.
É, e o Robson Bambu, que também foi um dos destaques, né, da equipe do Atlético Paranaense, saiu, né, para o futebol francês e agora voltando. Como é que você vê, Kaique, aí você é o tato do setorista, né? Como é que você vê ele se encaixando na equipe do Corinthians, ainda mais pensando que o Gil renovou com a equipe, né?
É verdade, viu, Chacon? Mas hoje no treinamento, o Silvinho fez algumas experiências, ele fez algumas formações de zaga. Em um momento ele colocou Robson Bambu e Gil, em outro momento ele colocou Bruno Melo e João Vitor, e tanto o João Vitor quanto o Gil, que são os zagueiros hoje titulares, orientando bastante os companheiros. O Robson Bambu recebeu orientações do Gil ali de posicionamento para jogar ao lado dele. Em outro momento, foi para o lado esquerdo da zaga para poder treinar um pouco ao lado do João Vitor. Então, recebendo algumas orientações, portanto, o novo zagueiro do time do Corinthians, que faz um treinamento junto com o restante do elenco desde semana passada, já faz as atividades com o restante do elenco desde a última semana, ainda não tinha sido regularizado, ainda não está na melhor forma física, porque não atua desde março do ano passado. Quase um ano de inatividade por conta de uma lesão. Mas ele está bem adaptado. Parece ser um zagueiro de muita qualidade. Já mostrou isso nos times que passou, né? Passou pelo Santos, pelo Atlético Paranaense. Jogou no Nice da França, uma passagem muito rápida. E agora chega ao Corinthians para reforçar essa defesa, que já tinha sido reforçada pelo Bruno Melo, que chegou do Fortaleza. E agora Robson Bambu é um novo reforço do time do Corinthians.
Valeu, Kaique Silva, muito obrigado pelas informações aqui no nosso Camisa 10. A gente vai falar do Palmeiras agora.
Antes, só uma perguntinha, Flávio. Bom reforço o senhor Robson Bambu?
Bom reforço, ele é bom jogador, dá opções de saída de jogo rápidas. O Silvio ganhou a opção de fazer três zagueiros, enfim, tem uma série de situações. E o Corinthians sonha, né, com a proposta pelo João Vitor para fazer uma grana e aí teria que ter restituição. Só um detalhe com relação ao William. Vai demorar um pouquinho para ele jogar ainda. Ele tem um problema lá de panturrilha que ainda vai demorar um pouquinho para resolver.
Uma pena, porque é um jogador importante. Vamos ao Palmeiras, então, meu caro Gabriel Dias.
Pedro Marques está chegando. Tem informações do Palmeiras aqui na Jovem Pan.
Salve, salve, pessoal do Camisa 10. Um abraço para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Amanhã tem Palmeiras, hein? Contra o São Bernardo, fora de casa, no ABC Paulista. Em mais uma rodada do Paulistão, o técnico Abel Ferreira vai utilizando o estadual com uma espécie de laboratório, fazendo algumas atividades, uma forma de preparação para o Mundial de Clubes, que já bate a porta no dia 8 de fevereiro. O Verdão vai fazer a sua estreia lá em Abu Dhabi contra o Monterrey do México. ou o Al-Ahly do Egito. Mas aqui vamos voltar ao Campeonato Paulista. O foco é o São Bernardo amanhã fora de casa. O técnico Abel Ferreira não poderá contar mais uma vez com os convocados. O Everton, que foi para a seleção brasileira, Gustavo Gomes na seleção paraguaia, além dele, Benjamin Kusevic em uma condição diferente. Foi liberado ainda mais cedo do que o planejado, do que o previsto pela comissão técnica à seleção do Chile. Já que a gente está falando aqui de seleção, atletas convocados, a gente não pode deixar de destacar ele, Rafael Veiga. Que momento vive o Veiga, camisa 23 do Verdão. Tem muita gente que pede ele na seleção brasileira. E aí, Tite, tá dormindo, Tite? Tem muita gente que acaba questionando, cornetando o técnico da seleção. E o Abel Ferreira foi justamente perguntado em relação a isso logo após a vitória contra a Ponte Preta. Veiga merece espaço na seleção? O Abel Ferreira responde.
Eu não sou o treinador da seleção brasileira e respeito muito o trabalho do Tite. Que me desculpem todos os outros selecionadores, mas já há muito tempo que a seleção brasileira não tinha um treinador muito qualificado, e mais do que falar disto ou daquilo é olhar para os números. Eu gosto muito de ver os números, e os números que ele tem são impressionantes. Portanto, o que eu tenho que fazer e o que o Veiga tem que fazer é respeitar as decisões do selecionador, apoiar a seleção e trabalhar diariamente como ele está a trabalhar, com calma, com afinco, e nos jogos mostrar que está preparado para. E tenho a certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde o Tito vai convocar. Agora é só ele continuar focado aqui no agora, nos treinos, nos jogos.
Tá então, técnico Abel Ferreira. Amanhã, mais uma vez, Murilo e Marcelo Lomba devem ganhar espaço no time titular. Aliás, Murilo acabou de chegar. Veio do Lokomotiv Moscou da Rússia, marcou contra a Ponte Preta, ótima saída de bola, já está caindo nas graças do torcedor. Amanhã tem, hein? Fica o convite para você, ouvinte internauta da Jovem Pan, às 16 horas tem São Bernardo e Palmeiras, e você não vai perder nada, a melhor cobertura no nosso AM 620, FM 100,9, com imagem no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estaremos todos juntos em Palmeiras e São Bernardo. Valeu, gente, tamo junto.
Boa. Valeu, Pedrinho. A gente vai fazer um intervalo rápido para você que está aqui no rádio, no AM 620, na Rede Jovem Pan News para todo o Brasil, e volta daqui a pouquinho.
Camisa 10. Fim de mês espetacular nas Lojas 100. É para fechar negócio mesmo. É para fechar o mês com chave de ouro. É sensacional. É nas Lojas 100. Porque só nas Lojas 100 você tem preço baixo mesmo. Só nas Lojas 100 você tem crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda melhores. É a sua chance. Fim de mês espetacular nas Lojas 100. É mais que promoção. É respeito ao consumidor. Lojas 100. Ainda bem que tem.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor pra sua jornada.
Jovem Pan. A rádio que virou TV.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Jovem Pan. Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Campeonato Estadual. Estamos de volta no rádio, no AM620, para todo o Brasil, Giovanni Chacon.
Show de bola. E nós vamos agora conversar, né? Conversar com uma peça importante.
O homem da noite de ontem.
O homem da noite de ontem. E não foi de seleção. Seleção jogou mal. A gente vai falar muito disso no bate-pronto. Você também vai monitorar. Mas no jogo do São Paulo, o cara da noite foi Lucão do Break. Que tanto foi elogiado pelo Flávio aqui, né? E o Lucão do Break vai falar com a gente, vai conversar com a gente. Lucão, tudo certo? Bom dia pra você. E aí, jogo de ontem, um golaço, hein, Jé? É o candidato ao gol do campeonato. Primeira rodada, cara.
Bom dia a todos aí. Prazer estar falando com vocês. Graças a Deus aí tive uma noite mágica aí. Pude estrear aí pela primeira vez aí no Paulistão e com o pé direito aí, com baita golaço aí. Espero aí concorrer até o final aí, se possível ganhar, né? Mas também quero entrar na briga aí com outros gols aí, se Deus quiser.
É, e literalmente de pé direito, né? Você ganha a jogada do Alisson, né? Num jogo de corpo com ele. E aí, pô, o que você imagina? Você viu algum posicionamento? Você falou, não, daqui dá? Ou você falou, pô, vou arriscar, vou tentar alguma coisa? E deu certo. Como é que foi? O que você pensou ali na hora pra marcar aquele golaço?
Então, ali na hora que eu começou no tiro de meta, né, o Kozlinski bateu a bola e eu ganhei de cabeça, aí eu ganhei e já fui de frente, né, aí teve a primeira bola, aí caiu pro Alisson, aí quando caiu no Alisson, o Júlio fez a pressão por fora, aí eu peguei ele por dentro assim, aí na hora que eu virei o corpo, eu olhei pro Volpi, aí ele tava um passo pra frente, né, aí eu falei, eu vou dar a bola aqui por cobertura, que ele não vai conseguir chegar. Aí na hora que eu dei uma olhadinha, ele não voltou para trás, aí eu falei, ah, vou chutar. Eu tive a percepção assim na hora do giro ali, na hora que eu roubei a bola do Alisson, eu dei uma olhadinha para ele. Aí quando eu vi que ele tava um passo para frente, aí eu tive a imaginação, né? E bati ele firme com segurança ali, eu tava meio que convicto, assim, que eu ia conseguir acertar um bom chute, né? E graças a Deus saiu melhor do que esperado, né?
Golaço mesmo.
Ô, Lucão, é Flávio Prado. Ontem eu falava e fui dar uma olhadinha na sua carreira. Você foi o diferencial do jogo de ontem. Essa marcação de saída de bola que você fazia, quase sempre ganhando todas as divididas. Mas aí a gente olha a sua carreira e você passou uma boa parte do seu tempo jogando em equipes modestas. Pelo que você mostrou ontem, você não poderia ter jogado em equipes maiores? O que aconteceu na sua carreira?
Então, cara, um questionamento aí que eu me fiz aí agora esses últimos tempos, né? Eu acabei tendo um início promissor, né? Fui pro Japão, tive passagem ali em Portugal, no Atlético de Madrid B. E eu acho que faltou ali uma base ali para poder me auxiliar fora de campo. Tive um staff de empresários, assim, que não me favoreceu muito no começo da minha carreira. E eu era um artilheiro nato, né, quando eu era mais novo. Eu tinha um futuro promissor. Só que, como às vezes a gente não tem um suporte, né, a gente não tem uma gestão ali por trás ali que possa estar presente, né, que eu acho que o presente para o atleta novo é o principal, né, tanto que hoje eu procuro dar muito... muito auxílio para os meninos aí que são mais novos, né? Eu até brinco que eu tenho meus meninos, né? Que o Madison mesmo agora tá jogando comigo aqui, ele subiu lá no Goiás quando eu tava lá no Goiás, é um dos meninos que, pô, tem um carinho especial, que eu tento passar um pouco do que eu não tive, né? Eu acabei me perdendo muito na minha carreira, meu. Acabei deixando, acho que as oportunidades passaram, né? Botar muita culpa nos outros. Acho que eu sempre tive muita presença de área, fui um atacante sempre decisivo, apesar de jogar pouco, sempre nos lugares nos times menores que eu passei, eu consegui sempre ser decisivo quando precisava, né? Mas eu me perdi muito nisso, né? Eu acho que eu deveria ter, como eu tive aqui uma experiência aqui ano passado de ficar vários jogos no banco sem entrar, e pelo contrário, eu falei, não, agora que eu tenho que mostrar, né? Agora que eu tenho que estar focado, ter que trabalhar duro, né? Mas agora eu tô assim, com bem gerido, tenho um staff bom, meus empresários, minha família, né? Hoje tenho família, tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. E essas coisas, assim, me encontraram nesse caminho, né? Eu acho que se eu tivesse dado esse start no começo da carreira, de repente hoje aí não estaria vivendo momentos assim grandiosos, né? Tendo atuações desse padrão para melhores, né? Eu penso muito isso, mas hoje, como a gente trabalha com a realidade, com o que a gente tem, eu estou buscando fazer esse meu resto de carreira aí, fazer sensacional, meu. Quero buscar e fazer os 100 gols aí depois dos 30. Quero fazer mágico esse tempo de carreira que eu tenho no futebol. Esse ano passado foi importante aí para mim recuperar essa paixão, esse amor que eu tenho pelo futebol. E tá aqui num lugar como o Guarani é o lugar certo para poder estar correndo atrás desses objetivos.
Lucão, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Camisa 10. Muito sucesso aí na sua trajetória, que continue fazendo muitos golaços como esses aí no Guarani. Um abração para você, muito obrigado pela participação aqui com a gente. E olha só, os estaduais já estão a todo vapor e com o Bob você pode apostar em todos eles. O Bob é seu novo parceiro de apostas, Brasil Onebet, que promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. E nesse sábado, pelo Campeonato Paulista, Santos e Botafogo jogam às 11 da manhã, o São Bernardo recebe o Palmeiras às 4 da tarde, Ferroviária e Água Santa também duelam no mesmo horário, jogam também Ponte Preta e Inter de Limeira. No Bob, além de apostar em vitória e empate, você tem várias outras opções de palpite. Por exemplo, se ambas as equipes vão marcar gols, a quantidade de gols e muito mais.
Será que essa é a melhor aposta?
Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time?
Esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mentem. Não dá só pra ir na confiança.
Ih, olha lá. Nunca vi anjo TV de aposta. Coloco minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai.
Meu filho, na dúvida, vai de Bob.
Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brazil One Bet.
Cara, essa voz sabe das coisas. Valeu, pai! Ai, desculpa!
Perdoa, pai. Ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção.
Na dúvida, vai de Bob. Acesse vaidebob.com.
Bob, Brazil One Bet.
É isso, vaidebob.com e no Instagram, @vaidebob, para você ficar por dentro das novidades e muito mais. Vem aí o Bate Pronto, valeu gente, siga aqui na Jovem Pan.